Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Ó, claro. Comigo temos um PhD nesse podcast. Gil Santana. Tudo bem, Gil?
Tudo ótimo, Paulo. Prazer estar aqui.
Isso, prazer é todo meu falar com um PhD. Como que é ser PhD?
É uma bozeira, né, cara? A gente acha que é... As pessoas se chamam de doutores, mas no final das contas é 5 anos ou 4 anos que você gasta ali estudando mais um negocinho pra saber que você sabe nada. Então você tem mais certeza de que você sabe nada. Essa é a minha posição.
Isso é uma frase de alguém de PhD, né? Muito mais evoluído, claramente. Ô Gil, antes, hoje a gente vai falar sobre algo que eu estava vendo aqui nos arquivos do PG. A gente não falou... muito sobre, a gente fala muito sobre dados, métricas, indicadores, etc. Mas a gente não falou, se não me engano, o APM não me reportou que exista, que tenha um episódio sobre o papel do DPM, que é o Data Project Manager, né? E aí, você, aí a gente foi ver, né? Quem é a referência desse papel? É o Gil Santana. Então a gente trouxe você aqui. E a primeira pergunta é, o que diferencia, o que é, na verdade, o que é o Data Project Manager e o que diferencia ele de um Project Manager? Ele é um Project Manager que sabe mexer com gráfico, é isso?
É um pouquinho mais que isso. Primeiro, fico muito feliz de ter sido convidado. Não, essa moral toda de ser a referência, não sei, sei que tá dizendo, mas eu estou na área já há algum tempo e é uma área muito recente também. E aí eu acho que a primeira coisa a saber é que um Data Product Manager é um Product Manager, no nome. Então, quando a gente pensa sobre as atribuições de um DPM, ele é um PM na raiz, né? Então, a gente vai olhar primariamente para as dores de negócios, tentar resolver dor, se preocupar com o impacto e o valor daquilo que a gente está entregando. Só que, como um PM... orientado a dados, eu vou olhar para métricas importantes, eu vou ver a saúde, as métricas de saúde do meu produto para acompanhar se está indo bem e tal, tal. E como Data Product Manager, os dados eles estão sempre, sempre integrados nos meus produtos. Então, eu sempre vou estar falando sobre produtos de dados, sobre ou coisas relacionadas a predições e recomendações, ou às vezes vai envolver gráficos, alguma visualização, mas acho que a diferença crucial entre os dois é que os dados eles estão sempre integrados nas soluções, nas entregas do Data Product Manager.
Ótimo. Entendemos exatamente o que um DPM faz e qual é o diferencial dele de um PM. Antes da gente se aprofundar do dia a dia de um DPM, de um Data Product Manager, porque tem polêmica sobre esse assunto. Mas vou deixar para o meio ali. Eu não vou chegar aqui logo no começo e falar assim: ô Gil, as empresas não sabem o que um DPM faz? Não vou falar isso. Não vou perguntar isso agora, não. Ô Gil, para algumas empresas o DPM é aquele antigo MIS lá, que só sabe fazer dashboard? Também não vou perguntar isso agora. Vou deixar lá mais para o fim, porque a gente segura a audiência. Antes dessas perguntas, recados. Você está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir e também deixe suas 5 estrelas, que isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas e assim aumentar nossa audiência. É uma forma de você ajudar o Project Gurus a crescer. Tem caixas de comentários também. O Spotify tem ali o que você achou desse episódio. Apple Podcast também tem. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. O Gil pode responder em algum conteúdo que ele faz. Segundo recado, siga Gil Santana. Link do LinkedIn dele na descrição. Então, siga e mande a seguinte mensagem para ele. Tem duas opções para você mandar para ele. Ou você manda mengão, ou você manda gráfico de pizza. Então você manda mengão ou gráfico de pizza para ele. Ele vai saber que você ouviu e ele já vai te odiar. Terceiro recado é: ouça os programas assinados em parceria com os nossos patrocinadores aqui, que é Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, Banco Itaú. Gestão de Produtos na XP Inc., a maior corretora de investimento, também tem um programa assinado aqui na Project Gurus. E um programa que está fazendo muito sucesso na comunidade, que é Terapia de Produtos, onde a Tera nos disponibiliza os experts e professores dele para serem nossos psicólogos, digamos assim. Então a gente monta um divã, onde a gente pega as frustrações, dores e dúvidas das pessoas de produtos e faz uma terapia ali com esses experts. Link dos programas está na descrição. Ouça, maratone e descubra como que essas empresas constroem produtos digitais e tire dúvidas, ouça as terapias com os experts da Tera. Tá bom? Ô Gil, antes da gente entrar mais a fundo sobre o papel, a função, o dia a dia, vamos conhecer a pessoa, Gil, que é a coisa mais importante para mim aqui nesse episódio, que é qual é a sua história.
Então, eu me arrisco a dizer que eu sou uma das pessoas mais aleatórias que você pode conhecer, que é ótimo pro papel de um PM, assim. Bom, contando de forma breve a minha história, eu sou uma pessoa preta, autista, eu nasci no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, que é uma das maiores favelas daqui, de origem bem pobre, e aí eu sempre fui muito nerd, assim, introspectivo e nerd, e gostava de ciência, matemática, até que com 14 anos eu meti na cabeça que eu queria ganhar um Nobel, assim, falei, cara, eu vou ganhar um Nobel, é isso, e acabou. E aí eu comecei a trabalhar com biologia molecular. Tem uma história grande, é uma história grande, mas estou encurtando. Comecei a trabalhar com biologia molecular, na época por causa do Albieri, porque eu vi o Clone e a novela do Clone. Eu falei assim, cara, eu fiz esse negócio aí. E aí fui trabalhar no laboratório na FRJ. E aí o que eu fazia, meu projeto era transformar a célula de pele em coração. E aí você não precisaria de transplante heterólogo, de outra pessoa, de coração de outra pessoa. E aí fiquei nessa correria ali para fazer isso, até que quando eu fui entrar na graduação, um japonês publicou primeiro e ganhou o Nobel, depois de uns anos. Mas...
Tem o endereço desse rapaz? A gente pode ir lá pichar o muro da casa dele.
Não tem o endereço.
Desgraçado. Endereço dele. Canalha.
Lá no Japão. Lá no Japão. E aí eu comecei a graduação, eu comecei fazendo biofísica, e no meio da biofísica, fui convidado a fazer matemática aplicada junto. E aí, no meio, fazendo os dois cursos e com pesquisa, como pesquisa era muito lenta aqui, ou seja, para conseguir um reagente demorava 2 meses e tal, eu abri uma empresa para tentar resolver esse problema, que era como se fosse um mercado livre de produtos de laboratório. Essa empresa que foi meu primeiro contato com tecnologia, assim, na época. Eu era, assim, não tinha nenhum contato com nada, não sabia o que era site, na real, assim, não tinha nada. E produto muito menos, assim, mas eu tava montando aquele negócio ali. Fui montando essa empresa, ela recebeu investimento aqui no Brasil, Anjo, Seed, depois Series A na Inglaterra, aí a gente foi investir pela Google lá da Inglaterra, e eu saí da empresa, fiz o exit dela lá e quis voltar pra fazer ciência. Só que aí eu queria fazer ciência com comportamento, comecei a gostar de comportamento demais, assim, de gente, trabalhar com gente e tal, e... eu tava me entendendo também como pessoal autista, então, tipo, era bom pra mim entender comportamento. E aí comecei a fazer o doutorado. Fui aplicar pro doutorado e comecei o PhD em Behavioral Science, que é mais parte de comportamento e tal. Eu fiz sanduíche aqui no Brasil e em Stanford, na Califórnia. E aí, nessa coisa da Califórnia, de ser Vale do Silício, eu comecei a ouvir sobre produto. Que era o que eu já fazia mais ou menos na empresa, mas eu ouvia o termo de produto. E comecei a trabalhar como consultor, mas de discovery em algumas empresas, porque eu tinha mais expertise de pesquisa, de behavioral science e tal. Daí fiquei trabalhei em umas empresas gringas, na área de produto. Fui gostando bastante, porque era, pra mim é tipo ciência bem remunerada e mais rápido. E aí achei legal, gostei, até que... Quando eu tava evoluindo na área, eu falei, cara, eu fiz matemática, mano, e só uso esse negócio pra falar em, sei lá, na mesa de bar, assim, sabe? E aí eu falei, pô, tem um bagulho de dados aí que é interessante, mano, quero ver esse negócio de dados aí, quero saber o que é. Mas eu não queria ser cientista de dados. E quando eu comecei a procurar sobre, eu falei, pô, tem um negócio que o pessoal fica falando de produto de dados, que algumas empresas até abrem vaga pra isso, que eu quero me meter nesse negócio aí. Até que eu comecei numa empresa que começou o core dela era muito dados, e eu comecei a montar junto a área de produto de dados ali dentro. Que foi incrível, assim, foi maravilhoso. Pessoas extremamente relevantes na área. E aí eu cheguei aqui. E aí essa é a minha vida, trabalhando com produto de dados, entendendo que negócio é esse, que tentando entender, né? E aí eu quero compartilhar um pouquinho do que eu tento entender. Mas é isso, eu sou pintor, sou artista plástico, sou dançarino, um monte de aleatoriedades assim na vida, cientista, dançarino, um monte de...
Uns pontos interessantes. Primeiro, que a gente já odeia esse japonês, já odeia. Automaticamente ele roubou o seu Nobel. A gente odeia. Canalha ele, hein? Isso aqui é uma denúncia. Denúncia. Outra coisa, você se especializou em comportamento, né? Pelo que eu entendi. E aí, eu vou fazer uma pergunta.
Exato.
Que eu ouvi em um painel da Spotify para podcasters, que teve antes da pandemia, acho que foi a Juva Lauer, do Mamilos, em um painel onde estava se falando sobre dados, insights, métricas de podcast e tal, não sei o quê. Ela usou uma frase que ela, segundo ela, é do Emicida, que é: os números não mentem, mas eles não sentem. Como que essa frase, pra você que é, né, data project, é um especialista em dados e em comportamento. Algumas pessoas que trabalham com dados já me falaram que essa frase não faz sentido.
Pra mim faz sentido. Tem um paralelo muito, muito bonito quando a gente olha pra física, por exemplo. Física olhando natureza, como as coisas funcionam. Lembra, vai lembrar de física lá no ensino médio, quando você fala assim, um carro a 120 km por hora, e não sei o que e tal, quando é que ele vai alcançar tal lugar? Quando a gente fala sobre isso, lá no ensino médio, a gente está olhando para pouquíssimas variáveis, que é o que a gente consegue entender naquela época, naquele momento. A gente não vai conseguir colocar no cálculo o atrito, mais a resistência do ar, mais um monte de coisa. Então a gente simplifica e só sabe aquilo ali. Quando a gente olha para dados hoje em dia, uma coisa que a gente fazia muito, um esforço muito grande em ciência comportamental, é trazer esse abstrato, que tem um zilhão de variáveis, simplificar para coisas que a gente consegue quantificar. E a gente sempre tem que estar ciente de que a gente tem uma limitação tecnológica e assim, da contemporaneidade do que a gente consegue medir. A gente não consegue medir tudo. Então, dado que a gente consegue medir, sabendo que tem um mundo ainda que a gente não está mensurando, esse mundo que a gente não está mensurando não é detalhe. Isso está um sentimento, são coisas que são mais que a gente não pega. Com o tempo a gente vai tendo mais contexto. Por isso que, por exemplo, gente que tem profissionais que tem muita experiência em algum determinado domínio, eles têm uma intuição melhor. Então, por mais que usem os dados, eles usam os dados e têm uma intuição melhor. Por quê? Porque tem vários detalhezinhos ali que você não pega, que ele, pela vivência, ele começa a inferir melhor coisas que podem acontecer. Mas, de fato, dados é uma tentativa de organizar uma bagunça muito grande, assim. É muita presunção a gente achar que consegue prever coisas, e que os dados, da forma que a gente tem hoje, ele consegue... É o master de tudo, sabe?
E eu gosto dessa frase. Não sei por que eu gosto dessa frase. Os números não mentem, mas eles também não sentem. Principalmente quando você está olhando algo muito mais socioeconômico, algo muito do... Uhum. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque no Brasil existem números que, se você olhar pelo Exatamente. Número, mas se você for lá no contexto, você vai entender muita coisa que o número não consegue descrever em nenhuma variável, né?
Exatamente. Exatamente.
Agora, voltando para o nosso papel aqui de DPM, você poderia nos dar um exemplo de projeto, de produto aí, baseado em dados que você gerenciou e que teve um impacto significativo? Porque a gente lê, né? Quando a gente joga DPM no Google, vem aqueles artigos de escolas, né? Das escolas aí, dos cursos e tal. Vem pessoas que criaram ou vem conteúdo lá de fora. E é sempre bom fazer esse depara, né? Porque com certeza o DPM, o nome é o mesmo. Só que o contexto é diferente lá de fora pra cá, né? E aí a gente tenta tangibilizar com um exemplo. Qual que é o exemplo de DPM?
Tá ótimo, cara. Eu, até antes de dar um exemplo, eu queria colocar um cenário de um mundo sem DPM, sem DPM, e aí os exemplos hoje vão ficar muito claros, assim. Imagina o seguinte, assim, a gente é PM e tal, e aí a empresa onde você está contrata alguns cientistas de dados, engenheiros de dados, ou analistas, enfim, pessoas de dados. E aí, você tem um produto, sei lá, um e-commerce, e você quer começar a recomendar coisas. Quer que, enfim, no final da página temos recomendações de produto, que aquilo ali aprenda, enfim. Quer começar a aplicar algoritmos de machine learning ali dentro. E aí você coloca, passa para o cientista de dados. O que estava acontecendo antes, tem um artigo muito legal da KD Nuggets, que mostrou que cerca de 20% dos modelos de machine learning, de fato, iam para produtização. Então você tinha uma perda assim, de 80% sabe, desses modelos. Por que isso? Porque você não tinha toda uma parte de pesquisa antes sobre como ia utilizar, como é que era o output, assim, como é que vai utilizar no output, que dados vão entrar. Toda essa orquestra ali, desse meio, é que nasceu a necessidade de um Data Product Manager. Então, agora eu vou dar um exemplo prático de coisas que aconteceram, que eu gerenciei. Eu trabalhei um projeto sobre predição de churn. Então, eu queria que o time de CX, que estava trabalhando, enfim, estava com um número de atendimentos muito alto, a gente não tinha como aumentar o número de atendentes exponencialmente, então a gente tinha que achar uma solução mais inteligente de, cara, quais são os clientes que a gente precisa contactar no momento crítico e tal. Então, fiz todo um trabalho de discovery junto com o time de CX, junto com os consumidores, com a área de negócios, para entender que tipo de modelagem para predição de churn, como é que ela seria utilizada. Porque modelar por modelar o churn é um modelo que cientistas de dados não me levem a tanta mal. Mas é basicamente simples, assim, sabe? Você vai criar um modelo, ele tá ok. Como ele vai ser utilizado, esse encapsulamento é que é extremamente necessário, porque senão você vai criar um modelo que não vai ser utilizado. E aí, o que isso permitia era que CX conseguisse priorizar quais eram as pessoas que eles tinham que contactar no melhor momento possível para diminuir o churn. E por que eu estava preocupado com isso? Porque isso tinha um impacto financeiro lá no GMV no final. Então, por isso que eu falei que no começo que um Data Product Manager é um Product Manager, sabe? Ele vai estar pensando sempre no valor que ele vai estar entregando no final. Quanto de dinheiro ele está economizando, ou quanto ele está trazendo a mais de receita, ou quantas pessoas a mais ele está impactando, enfim. Só que sempre com dados integrados. Nesse caso, era esse modelo de machine learning. E aí tem um outro exemplo de recomendação. Uma empresa que trabalha de entretenimento, e aí era uma agência que faz ainda anúncios, assim. Então faz anúncios, gera aqueles shorts, gera, enfim, vídeos de anúncios. Esses vídeos são montagens de vários pequenos videozinhos e imagens e tal, que para um determinado público sempre faz sentido no momento X, Y, Z. Por exemplo, a gente está no Dia das Mães, então vou fazer um short com essa sequência aqui e eu acho que vai impactar tal público. E tem pessoas que são experts nisso, que, enfim, são pessoas da área de audiovisual e marketing e tal, que sabem exatamente, tem um bom feeling de como aquilo ali, de como montar aquilo. O que eu comecei a fazer como produto de dados ali era, cara, como é que eu consigo recomendar os melhores vídeos possíveis, videozinhos, sabe? Os melhores videozinhos, e sugerir a melhor sequência possível para que no final ele tenha só agilidade. Ele fala assim, já filtrou daquele zilhão de imagens e vídeos que eu posso ter? Pô, ele já me sugeriu aqui essa sequência, então eu consigo produzir muito mais vídeos, né, publicitários por unidade de tempo, assim. Então, eu não produzi o vídeo final, mas eu auxiliava. É tipo o ChatGPT, né? Eu auxiliava lá o cara a produzir esses vídeos, né? Então, sabe, esse é o papel da pessoa de produto, que vai estar muito ali, tá vendo o negócio, vendo o valor e conversando junto com o time técnico de dados. Cara, como é que a gente viabiliza isso, sabe?
Interessante os dois exemplos, né? Porque são exemplos de modelos que podem ser usados em qualquer contexto. Né? Você só muda ali o tipo do produto, mas recomendação. Pô, principalmente o iFood. Imagina o iFood com um modelo de recomendação de prato de comida ali e tal, não sei o quê. O outro de propensão de cancelamento, de churn. Todas as empresas hoje buscam isso porque é eficiência, né? Peraí. Esse lance daqui da agência, você antecipou o chat GPT, é isso, Odil, pelo que eu entendi?
Não, fiz um paralelo, mas não, o mundo tá caminhando nessa direção.
Ok. Em sua experiência, né, a gente sabe que você rodou o mundo, Vale do Silício agora tá focado aí no seu projeto, tá trabalhando e tal, a gente viu dois cases que você mencionou, mas na sua experiência, quais são as habilidades mais importantes que um Data Product Manager deve possuir? Porque lá no começo, você falou assim, o Data Product Manager nada mais é do que um Product Manager. Então, as habilidades necessárias de um PM, o Data tem que ter. Mas ele é obrigado, assim, na minha opinião, né? Ele é obrigado a saber matemática, né? Tipo, dados, números, né? Porque o nome já diz, né? Data Product Manager. O Data entrega a habilidade necessária, não?
Sim, vou fazer outro paralelo, cara. Quando eu comecei a CPM, eu tive que apanhar muito para entender ciclo de software, ciclo de vida de software, né? E até nomenclatura, tipo, o que é um front, o que é back, o que é uma estruturação de, sabe, arquitetura de informação ali e tal. O básico para eu conseguir conversar com o time técnico, tudo aquilo ali. Beleza. Quando eu olho para dados, é a mesma coisa, porque o ciclo de produto de dados é diferente. Então você tem que saber, mas não precisa saber tanto. Então, cara, eu sei front, eu tentei ser front uma vez e era uma vergonha sendo front mesmo, front-end. E tudo bem, assim, me considero um PM bem ok, assim. Porque eu sei um pouquinho ali, eu sei o necessário para fazer minhas priorizações, entregar o valor que eu quero entregar. Em dados é a mesma coisa. Por um acaso, cara, eu sou matemático, assim, mas eu não sei muito, não. Eu não sou, sabe, aquele estatístico brabo mesmo, que vai pegar, pô, me dá um modelo aí que eu vou... Não, sei nada, mano. E, inclusive, além de não saber, não quero saber, e tem alguém muito caro nas empresas, no time, que são os cientistas de dados, engenheiros de dados, que sabem muito mais, mano. Então, por que eu vou ficar quebrando a cabeça pra saber aquilo ali? Ele já sabe. Dado que ele já sabe, eu preciso conversar com ele. Eu preciso, além de conversar com ele, preciso ter confiança dele, sabe? Todas essas coisas. E isso tudo eu ganho com o mínimo de conhecimento sobre o ciclo de desenvolvimento de dados. Como é que eu extraio o dado? Ele vem de onde? O que é um data warehouse? Onde é que ficam os dados? Como é que eu extraio? Como é que eu otimizo? Como é que eu disponibilizo? Eu não preciso fazer e saber como faz, sabe, no detalhe. Mas eu preciso saber o processo, porque quando dá um pau em alguma coisa, eu consigo pensar de forma criativa, tipo, vamos pro caminho Y, vamos pro caminho Z, sabe, eu consigo pensar de forma estratégica e, inclusive, ajudar a pensar em que tipo de soluções a gente pode entregar para aquele, para uma dor específica de negócios, né? Então, preciso saber um pouco, mas não profundamente. Essa pergunta também é muito interessante porque é muito recente essa vaga, esse cargo de Data Product Manager. E quase todas as pessoas que eu encontrei desde o começo, que também não é muito tempo atrás, vieram de dados. Então, eram cientistas de dados bizarros que sabiam se comunicar muito bem, gostavam de produto, de negócio e viraram gerente de produto de dados. E eu sou o contrário. Tipo, por um acaso, eu sou matemático, mas eu não vim de uma base forte técnica. Eu não sou técnico at all, assim. E nem quero ser. E tô conseguindo... Não me mandaram embora até agora. Então, continuo sendo Data Product Manager. Acho que fazendo algum trabalho bom.
Alguma coisa boa você tá fazendo, Gil. Alguma coisa. Ô, Gil, mas pensando aqui no dia a dia, né? Quais são os maiores desafios como um DPM e como que você supera ou daria dicas para as pessoas superarem? Porque assim, um PM, eu acredito que um DPM, quando a gente vai falar de dados e métricas, a maior dor é não temos dados disponíveis, né? É muito raro você conhecer uma empresa que ela está preparada para ter os dados já estruturados, organizados, todo um processo de dados, uma maturidade de dados muito avançada, né? Essa seria a principal, o principal desafio para um DPM?
Tem alguns desafios e dependem, inclusive, do tamanho e maturidade da empresa. Vou explicar. Esse exemplo que você deu de falta de fonte de dados, ou dados não estruturados, é o pior, né? Porque se eu não tenho dado, como é que nasce Data Product Manager? Mas, de fato, assim, e isso é o principal calcanhar de Aquiles, que a gente sempre vai estar olhando em estruturar, em garantir qualidade desses dados. Isso é o principal e é uma coisa que a gente vai estar muito junto de engenheiros de dados, que são, especificamente nisso, são os nossos maiores aliados, né? Depois tem outros desafios, cara. Então, vou dar um exemplo. Tem alguns times, dependendo de como está estruturada a sua empresa, que alguns trabalhos de quem é DPM parece ter muita interseção com o PM de um determinado produto, tá? E aí, esse trabalho conjunto, essa arquitetura, essa sinergia, né, de um PM de tech com o DPM trabalhando em conjunto, tem que ser bem, bem, bem cuidadoso, sabe? De entender, cara, o que o PM entrega aqui, até onde ele entrega, o que, que eu agrego, como é que eu não faço retrabalho, sabe? Como é que eu consigo fazer isso da forma mais eficiente possível? Então, eu acho que, de forma simples, cara, os maiores desafios são a primeira fonte de dados, que é bem inicial, o segundo é comunicação mesmo, cara. E aí, comunicar, e quando eu falo de comunicação, eu acho que tem uma terceira coisa que eu, nas experiências que eu tive, sempre apareceu, que é de cultura de dados mesmo. Que é um trabalho infinito, sabe? De você conseguir fazer com que cada vez mais pessoas se tornem... Que dados se tornem democráticos, sabe? Que pessoas utilizem os dados, tomem cada vez mais decisões baseadas em dados e confiem mais em dados. E aí esse lance de confiar, que é um desafio pro cara do PM de dados, é de, cara, conseguir paulatinamente criar pequenos produtos extremamente confiáveis para que o pessoal que usa, fala assim, pô, beleza, que eu confio nesse dado aqui, tá, beleza, posso confiar, então quando eu crio mais coisa, pô, posso confiar em dados. Porque a pior coisa é a gente cair num ciclo em que a gente não cuida da qualidade, seja de uma recomendação, seja de um dash, seja, enfim, qualquer produto de dados, e o pessoal interno começa a não confiar e não utilizar aqueles dados, ou não procurar usar aqueles dados. E aí isso é um problemão. Então, acho que essa comunicação, confiança e a fonte de dados são os principais desafios, assim, que eu vejo na minha experiência.
Isso é interessante, porque eu tinha uma pergunta aqui que linka com isso, né, que você falou, de como você garante que os insights que você gera com os dados sejam utilizados de maneira eficaz na decisão, não só de produto, mas da empresa, né? Porque, exemplo, você vai para uma quarter planning, muitas áreas falando sobre o que elas querem, né? E muitas das vezes, quando você traz dados, muitas das vezes elas são ignoradas. É isso. A vida é assim, né? Nem sempre, quando você tem um dado e você chega numa reunião e fala assim, não, mas o dado tá falando isso. Caguei. O stakeholder vai falar, não, mas eu tenho o feeling do mercado. Aí você fala, não, mas eu tenho dado. Então, aí vai pro crachá. Ah, Xod, não, mas a gente é contra o IPO, viu? A vida real é outro esquema. Como que você garante que os dados e os insights que você obtém, eles sejam usados? E aí eu linko uma segunda pergunta, né? Uma sub-pergunta essa. Que é, ok, eu gerei o dado, tenho um insight. Eu preciso documentar. Como que é a sua rotina de documentação de aprendizado? E como que você faz com que... Três perguntas em uma, hein, Gil? Só pra te deixar maluco. E como que você faz com que essas documentações sejam utilizadas no futuro?
Começando sobre a utilização dos dados. É aí que eu acho que, na minha experiência, o que mais... entre aspas, garantir essa utilização desses dados e tudo isso, cara, é uma investigação muito bem feita, sabe? Um discovery muito bem feito. Então, quanto mais você tá na raiz das necessidades daquele problema, então, vou dar um exemplo. Ah, cara, eu fiz um modelo de recomendação E esse modelo de recomendação, o CEO quer saber o quanto isso impacta em GMV. E a outra pessoa de finanças quer saber uma outra métrica X. E, enfim, cada um tem um interesse diferente. E eu tenho que entender por que, que ele tem esse interesse. Quando eu sei desse porquê desse interesse, é política, cara. Tipo House of Cards mesmo, mano. Tipo, mano, o cara quer saber. A raiz tá ali, a raiz tá ali. Eu vou entregar daquela, exatamente daquela forma pra aquela pessoa naquele momento. E cada stakeholder ali vai receber essas informações, esses dados daquele, de cada momento. Porque na minha experiência, cara, quando eu vi esse lance do feeling e tal, era o problema de confiança nos dados, sabe? Do tipo, cara, eu nem confio nesse negócio direito, sabe? Ou então, se não tem uma cultura de confiança nesses dados, se a gente não constrói essa confiança nesses dados, vai abrir margem pra isso, pra feeling, pra crachá ou pra qualquer outra coisa que não seja baseada em dados. Por isso que é um trabalho, cara, muito paulatino, tem que ser muito paciente. Não dá pra, assim, nunca vi chegar e tipo, beleza, agora eu sou PM de dados e bum, vamos. Mano, monta um plano porque envolve confiança, cara. O grande lance dos dados não é o technicase. Tem muita gente boa, cara. O pessoal faz modelo pra torta direita ali, pensa aí, testa B, multivariado, cara. O pessoal faz esse negócio. Agora, a utilização disso, se no final o pessoal não toma decisões baseadas nesses dados, vai tudo por água abaixo, sabe? É um grande dinheiro jogado fora. E tempo, e enfim. Então, eu acho que o principal, crucial, é essa investigação e construção de confiança lá no começo. E daí, o lance de documentação, tudo isso, principalmente para ser cientista, cara, eu sou viciado em documentação, assim, sabe? Porque para mim, documentação, Eu vou estar falando que eu tinha falado antes em relação à comunicação, que isso é um pilar muito importante para o Data Product Manager. Documentação, para mim, é comunicação, que é como você comunica de diferentes formas, diferentes coisas, de forma mais eficiente. E em ciência, cara, a gente, quando eu falo de ciência e ciência no geral, a ciência, ela só avança porque você documenta, você produz um artigo, e aí um outro rapaz chega ali e fala assim, ih, cara, já fizeram isso aqui. Não vou fazer de novo, ou então vou repetir pra ver, sabe, pra ver se deu merda, se em condições diferentes, enfim. Você tem um repositório de conhecimento, assim. Esse repositório de conhecimento, teve um trabalho que eu fiz, cara, aí falando de dados especificamente, que são plataformas, construção de plataformas de MLOps, que é Machine Learning Ops, que era pra toda produtização dos modelos, todo modelo que ia para produtização, todos os testes que eram feitos e experimentações, eles eram logados nesse lugar. Então a gente tinha ao longo do tempo, se construiu ao longo do tempo, uma base de conhecimento de experimentos, de coisas que foram testadas e tal. Isso é uma forma de documentar mais a nível de experimentação. Além disso, do ponto de vista mais de negócios, para negócios de velocidade mais pessoal de business, documentar enfim, eu uso muito documentação, ferramentas de documentação usuais, assim, tipo Notion, sabe, essas coisas? Para documentar conhecimento mesmo. Então, eu falei de duas formas de documentação diferentes, assim, uma é mais técnica, a gente precisa saber assim, tal experimento não deu certo e foi feito em tal condição, com tais pessoas, e deu um intervalo de confiança tal, enfim, quando você vai mais no technicase para caso retroativamente você queira trazer o porquê que um experimento falhou ou deu certo, esse é o technicase. E outra coisa mais geral, assim, do tipo, cara, a gente foi por esse caminho aqui, grande, e não deu certo, mais ou menos por causa disso, que é o interesse de alguém de negócio.
E agora eu vou numa área que a gente não fala muito em produto. Parece ser uma portinha fechada lá no fundo do corredor, que é ética. Como que você vê a ética relacionada ao uso de dados, né? Dados de pessoas, dados, enfim. Como que você encaixa a ética no seu dia a dia de Data Product Manager?
Cara, é pilar. Porque é pilar, né? Por vários motivos. Por motivos éticos, pra gente conseguir garantir privacidade às pessoas. E que se tu não garantir, pode dar uma merda grande, cara. Não sei se pode falar a palavra, mas pode dar ruim, grande. E aí, a ética é pilar. Então, quando a gente fala sobre dados sensíveis, tipo, beleza, a gente vai tratar, enfim, a gente vai usar dados de consumidores para treinar o modelo em X, Y, enfim, para qualquer motivo. Quem tem acesso àqueles dados sensíveis? Onde é que eles ficam armazenados e tal? Isso tudo sempre é pensado lá na etapa inicial, antes de começar qualquer tipo de desenvolvimento. Então, todo o trabalho de... Sempre todo o trabalho de discovery que eu faço, eu tenho que sempre falar com... Ou quando tem um time, com um time de ética, ou tem que levar isso em consideração, porque senão, enfim... São os limites de contorno de desenvolvimento, né? Como acessa o dado, quem acessa o dado e como é que ele vai ser manipulado. E além disso, é pensar quando a solução, ela, sei lá, ela vai pegar algum dado sensível, como é que eu comunico isso de acordo com a LGPD ou qualquer, ou qualquer conjunto de leis de proteção de dados, de acordo com cada região, né, país e tal. Então, assim, no geral, isso é um pilar. Eu sempre tenho que levar em consideração no comecinho, assim. Se eu deixar pro final, dá ruim.
Isso é interessante. Como que você vê como... E aí eu vou extrapolar aqui. Como DPM, como PhD em comportamento, como uma pessoa que tem uma visão de mundo muito mais ampla e diferenciada... Como que você vê o impacto da inteligência artificial na vida das pessoas e também no dia a dia de um DPM?
Cara, das pessoas... Isso eu penso bastante, é polêmica. Cara, jogando a real mesmo, tudo isso, assim, todo o avanço das inteligências artificiais generativas, não generativas, enfim, toda essa onda agora é uma aceleração do que a gente vê como quarta revolução industrial. Quando a gente fala sobre revolução industrial, cada revolução industrial aumenta a desigualdade social. Então, é ótimo quando a gente fala assim, beleza, agora eu consigo fazer tal coisa mais rápido, eu consigo chegar no chat GPT e fazer meu trabalho X, ou então, a vida do PM é ótima. Mas vários empregos são eliminados, e é aquilo, né? Tipo assim, a gente que tá na área de tecnologia, fica muito mais óbvio pra gente que a gente precisa se adaptar a esse mundo, sabe? A gente tem que... Cara, como é que a gente se adapta agora? Porque isso é uma realidade e tal. Pra gente é mais óbvio. E aí, eu acho que a gente pensando em produtos, a gente sendo uma pessoa que constrói produtos, assim, é muito importante pensar sempre no social, cara. Do, tipo, se pra gente é ok, a gente sabe que tem que se adaptar a isso, tem muita gente que não tá nem ligada e que vai ser atropelada, mano. Sem nem estar acordado pro... Sabe, para essa nova avalanche de inteligência artificial. Eu acho importante levar sempre essas coisas em consideração, assim, na construção de qualquer produto. Eu tô falando qualquer produto mesmo, cara. Sempre levar o social... Porque é isso, né, cara? A gente é humano, velho. A gente é humano. Essa é a primeira consideração. Pro DPM, cara, que, de novo, a principal função do DPM é tá lá na priorização, sabe? Na comunicação, naquilo ali tudo. Então, de forma muito simplória, eu consigo fazer coisas mais rápido hoje em dia com inteligência artificial. Então eu consigo sugestão de coisas mais rápidas, eu consigo fazer análises mais rápidas. Ferramentalmente a gente é mais acelerado. Mas nada adianta de ser mais acelerado se eu vou por um caminho totalmente errôneo, sabe? Tô gastando cada vez mais tempo, sabe? Então, isso eu acho que dificilmente, cara. Posso tomar uma rasteira daqui a 5 anos, daqui a 2 anos a gente vê alguma coisa que toma nosso papel. Mas esse papel de negociação, entender de contexto... essa priorização, tudo isso é muito humano, cara. É muito difícil. Eu não consigo ver em poucos anos a inteligência artificial estando exatamente nisso. O que ela faz hoje em dia é me auxiliar nessas priorizações. E coisas operacionais. Todas as coisas operacionais. Sou hater de coisas operacionais.
Como é bom ouvir isso. A sua primeira consideração, ela linka com aquilo que eu te perguntei lá no início do episódio, né? Eu acho que ela traduz bem a frase, eu acho que era isso que o Emicida quis falar, que os números não mentem, mas eles não sentem. Aí, Gil, a gente está se encaminhando para o final do episódio. Se você pudesse dar um conselho, um só, para quem está iniciando na área de produtos, para quem lê os artigos que tem por aí na internet sobre DPM e fala assim, poxa, eu gosto de matemática, eu gosto de dados. Eu fiz matemática, né? Eu quero trabalhar com produtos, eu fiz matemática. Olha só, achei o meu papel perfeito. Qual é o conselho do Gil Santana para esse pequeno padawan que está começando agora na área?
Cara, se a pessoa tiver mais contexto ao longo da sua trajetória em coisas técnicas ou ligadas à matemática, aí o meu conselho é, assim, vai para produto se você gosta de gente. Se gosta de gente, começa a procurar... No meu caso, cara, vou tentar fazer um atestado assim. No meu caso, por ser autista, é muito curioso porque, sei lá, até minha adolescência, eu não sabia falar com pessoas direito. Meu time é leve, mas mesmo assim, tipo, eu não conseguia falar com pessoas direito. Então, eu li sobre como falar com pessoas, como olhar no olho de pessoas, como negociar, como... Sabe, então essas coisas você consegue estudar e aprender. E são coisas extremamente úteis e fundamentais para quem é PM. Então, se você já tem uma coisa, um background mais técnico, cara, foca no comportamento, negociação, como você cria narrativas interessantes. Isso é muito útil se você tem background mais técnico. Ao contrário, se você já é desenrolado, já, sabe, já vem de um... Muita gente vem de jornalismo ou publicidade de outras áreas, ou naturalmente você se considera uma pessoa mais comunicativa e mediadora de conflitos, pega uns cursos básicos e faz uns testes. O que eu fiz, por exemplo, de dados, cara, eu peguei uns cursos no Coursera e fiquei fazendo uns modelos, sabe? Montava uns gráficos pra mim, faz uns testes, assim, coisa simples que eu sabia, que não tinha nenhum rigor super técnico, mas eu sabia que, ah, tá, o dado pega de tal lugar. Ah, tá, isso aqui tem que ser manipulado assim. Ah, depois disso aqui, acontece tal coisa. Esse macro... Se você faz um curso, não precisa tirar 10. Não precisa ser hiper, ser bom, ter um aproveitamento ótimo no curso que você faz, mas só para você ter uma noção e depois fazer um projeto seu. Fazer uns projetos para testar o que é ciência de dados, engenharia de dados. Porque daí você começa a pegar um feeling, tipo assim, ah, se eu precisasse de tal coisa, eu falaria com o cientista de dados dessa forma. Ou pediria, isso aqui eu tenho que pedir para um engenheiro. Ou isso aqui eu tenho que botar essas duas pessoas para conversar. Ou isso aqui eu não consigo porque não tem dados estruturados. E aí é meu conselho, assim.
Ótimo. Esse é o conselho. O conselho do Gil não foge à regra do meu conselho, que é entenda contextos. Entenda sobre política organizacional. Assista a Suits. Assista House of Cards. Assista... Qual que é aquela lá agora que teve o Succession? Assista. Assista essas séries. Não fica no Dorama, não. Assista essas séries. Depois você assiste Dorama. Né, Gil? Depois assiste Dorama. Ô, Gil, uma dica aí de filme, série, livro, vai. Momento cultura do Gil.
Pô, vou... Então, cara, minha cultura... Beleza. Eu vou me queimar um pouquinho aqui, cara. Mas onde eu aprendo muito sobre essas negociações é... De férias com ex, Pegando Fogo, Túnel do Amor... Todas essas coisas ali, aquela bagunça toda, eu falo assim, que isso? Eu olho no âmago, como é que as pessoas estão agindo. E BBB também, como é que as pessoas estão agindo sob aquela pressão ali. Aí eu pego sutilezas.
Gil Santana a gente já vai conversar com o Gil Santana nos bastidores para que ele seja o nosso analista do BBB 24. Porque a gente adora aqui, não sei, Gil, se você acompanha a gente nas redes sociais, mas no período do BBB, o nosso APM aqui, ele não trabalha. Ele fica no Globoplay assistindo e fazendo meme sobre e comentando nos grupos de Zap sobre o BBB.
Acho justiça.
E também, existe dois períodos do ano que o nosso APM não trabalha. Sem contar as férias, né? Então seria três. Mas dois períodos é BBB e A Fazenda. Ele gosta. O APM adora A Fazenda. Porque você é manipulado.
Sim, sim, sim.
Sim, você é manipulado, mas você gosta daquilo.
Pô, é um grande escola de negócio.
Isso já é uma... Ó, Gil, isso já é um comportamento humano. Uhum. O ser humano adora ser manipulado. Enfim,
aí.
Não vamos entrar nesses assuntos aqui não, hein? Ô Gil, muito obrigado pelo seu tempo. Você vai voltar várias vezes aqui no PG, eu fiquei sabendo. Aqui nos bastidores. Você vai voltar aqui, né, Gil?
Ih, volta, me convida que eu volto.
A gente vai trazer o Gil, sempre quando não for um dia de Túnel do Amor, de Férias com Ex, Pegando Fogo, Casamento às Cegas, da Netflix, Ultimato.
Ah, você vê também, né, cara? Você assiste também.
Óbvio que eu assisto.
Porra,
isso é define...
É ótimo, pô, isso é nada.
Que isso? Gil, eu tenho cultura, por favor, você me respeite. Chegamos ao final desse episódio. O Gil vai voltar. Então, muito obrigado, Gil, pelo seu tempo, por você ter dedicado um tempinho ali pra falar com a gente.
Eu agradeço.
E você que ouviu até aqui, siga Gil Santana no LinkedIn, por favor, siga ele. Mande Mengão na mensagem, tá? Manda Mengão, ele adora. Ele vai amar. Manda isso e... Ei, Gil, algum recado final?
Cara, só agradecer bastante mesmo, assim. Eu acho, fico bastante honrado de ser convidado para esse podcast, que eu acompanho há muito tempo, assim, e foi muito meu aliado no começo, assim, de produto, sabe? Eu ouvia bastante, e teve muito, enfim, cada episódio eu achava maravilhoso por diferentes motivos, com pessoas incríveis e, enfim, fico muito feliz e honrado. Só isso mesmo. E assistam Casamento às Cegas, que é muito legal, assim, eu queria só que as pessoas... Eu queria contribuir para o não preconceito ao Casamento às Cegas, ao Túnel do Amor. Vejamos isso, que são grandes escolas de negócios.
Grandes escolas de negócios, é isso. Ótima frase. Casamento às Cegas, uma ótima escola de negócios. Enfim, essa terceira temporada tá muito, muito xoxa, hein, ô Gil. Você tá assistindo a terceira temporada?
Eu achei meio... Eles botaram umas polêmicas aleatórias ali, forçadas. Sabia que ia ser polêmica, mas tá xoxo.
O brasileiro não consegue, né? Não consegue. Os de lá de fora é muito bom. Os de lá de fora é muito, muito bom.
Uhum.
Eu só não gostei do Casamento às Cegas Japão. Achei meio ruim. Assista pra se decepcionar. Você vai se decepcionar.
Assistirei.
Enfim, a gente tá terminando. Beijo, tchau. Fui e eu vou continuar aqui falando sobre reality shows, sobre cultura, com o Gil Santana. Tchau.